G5, uma força conjunta do Sahel, projeto lançado por 5 países do Sahel, o Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Níger e Chad, com apadrinhamento da França, tem na sua criação o objetivo de estabilizar o Mali e o Sahel em geral. No terreno estão também presentes a MINUSCA e forças americanas, as duas com papéis e interesses distintos. É destas presenças que vamos falar neste terceiro programa sobre o G5 com os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires. Há pouco, o secretário-geral da ONU, António Guterres, visitava o Mali, onde se tinham registrado recentemente recontros violentos, e apelou ali a todas as partes para favorecerem o diálogo em vez da violência. Raul, qual é o significado da visita de Guterres ao Mali e o papel da ONU nesta região?
Bom, em primeiro lugar, um reafirmar da importância que o Sahel tem para as Nações Unidas, para a Europa, para o mundo. Por outro lado, também foi uma forma de Guterres dizer que este dossiê está na sua prioridade. Ele, inclusivamente, até de forma simbólica, fez um dia de jejum enquanto esteve no Mali, em solidariedade com as comunidades islâmicas que estavam a viver nessa altura o Ramadão. Agora, relativamente às Nações Unidas no terreno e à conclusão, o sumarizar desta visita de António Guterres, continuam-se a dizer aquelas coisas largas e amplas que, como recomendações finais, que servem para tudo. Por exemplo, Guterres no Mali veio dizer que tem que haver uma nova fase em que as ações sejam inovadoras em termos de segurança, desenvolvimento e governança. Prioridade, atacar as raízes do problema. Isto aqui é importante referir porque nós nos últimos programas temos estado a ver mais ou menos quais são as prioridades de todas as forças envolvidas no território. Uma das prioridades ou a prioridade principal das Nações Unidas tem a ver com esta questão de atacar os problemas, o problema na raiz, e o problema na raiz é a pobreza endémica, que depois degenera em toda a falta de segurança. E neste capítulo a assinalar que há 11 milhões de pessoas que passam fome no Sahel e que esta é, de facto, também, talvez até nesta lógica de dar prioridade a atacar as raízes do problema, as Nações Unidas, talvez a sua prioridade na região neste momento seja a questão da segurança alimentar. Isso é também uma vertente desta equação que nós, que às vezes é sempre negligenciada, mas que é bastante importante. E, portanto, sobre as Nações Unidas, acho que isso e a visita de Guterres, o essencial, está dito. Há muito boas vontades. Houve também naquela conclusão da visita, para além deste atacar os problemas na raiz, haver maior ambição, mais apoio político e mais apoio material. Portanto, isto uma vez mais são as grandes linhas da posição das Nações Unidas, mas que diz tudo, mas depois isto serve para tudo e depois na prática os resultados não são, porque o problema também é muito complexo, os resultados não são muito palpáveis ou visíveis no curto prazo.
A imprensa americana descreveu a MINUSMA, portanto esta operação das Nações Unidas, como a missão mais mortal para as Nações Unidas. Falando dos Estados Unidos, o que é que nós sabemos do envolvimento militar nesta região do Sahel, Rui?
Os Estados Unidos também estiveram presentes nesta região do Sahel, porque para os Estados Unidos há uma preocupação que é da migração de organizações terroristas do conflito no Médio Oriente para a zona do Sahel. Na verdade, a gente não assistiu, digamos, a essa migração em termos de combatentes, por exemplo, os combatentes estrangeiros, neste caso estou a falar da Europa, que estão presentes no cenário do Médio Oriente e principalmente na Síria e Iraque, essa migração para a região do Sahel, desse sim, alguns combatentes que já eram provenientes do Mali, do Niger, da Argélia, da Líbia, Mauritânia, que estão a regressar e a reforçar as organizações terroristas da região. No entanto, os Estados Unidos estão presentes, principalmente na formação de quadros militares, e também dispõem de importantes bases de drones que vigiam e na observação das movimentações dos grupos jihadistas, dos grupos terroristas e também na proteção fronteiriça. No entanto,
e das movimentações dos franceses, Rui, desculpa interromper.
Exato, concordo. Ia chegar aí porque existe essa rivalidade, porque os Estados Unidos estão muito presentes no Niger e no Chad, enquanto os franceses estão muito presentes no Mali, no Burkina Faso e, de certa forma, na Mauritânia. Portanto, há aqui uma rivalidade militar. Mas a morte de militares norte-americanos em Tonga Tonga, no Niger, mostra também que eles são não só uma força vocacionada para a formação, mas também operativa e combativa. Falando sobre a MINUSMA, é preciso ver que a MINUSMA, neste momento, tem um papel quase, apesar de ter cerca de 15 mil efetivos no Mali, dos quais 12 mil são militares, tem tido uma função quase como apenas de observador no Mali, quando o Mali é o centro dos problemas. E a gravidade disso é que a força da MINUSMA não tem permissão o desenvolvimento das zonas mais e das povoações mais carenciadas no Mali, mas apenas o desarmamento e a reintegração de militares, que isso tem sido completamente um fiasco. Portanto, a força neste momento da MINUSMA é algo que é necessário rever.
Uhum.
E daí voltamos à questão dos Estados Unidos, tanto que se demonstra que os Estados Unidos têm a sua própria política na região, funciona completamente à margem da ONU, e um dos sinais que prova exatamente esta atitude norte-americana é que recusou a sua contribuição para a G5 Sahel, que não passasse pela ONU e fosse entregue, digamos, em mãos diretamente.
Aos países individuais, portanto, aos países
que contêm. Exatamente.
O que é que isto quer dizer em termos da ideia com que esta força foi criada? O que é que isto quer dizer em termos de desafios? Assim, augura-se um bom futuro para esta força ou esta força vai acabar por se dissolver com o tempo?
Ela vai perdurar sempre como tem perdurado até aqui. Vai se autogerindo, porque parece-me
Mas
que...
É eficaz?
Não é eficaz. A questão é que há uma cultura local muito própria que permite que as coisas sejam assim. Há um deixa-andar permanente que tem muito a ver com a temperatura, tem muito a ver com as idiosincrasias locais. Obviamente que depois nós, Ocidente, não podemos forçar para não sermos acusados de neocolonialismo. Mas, enfim, isto é uma opinião muito particular que eu tenho. O Rui ia dizer qualquer coisa nesse sentido.
Eu estava a seguir exatamente a tua linha, apesar de não concordar a 100%. Quando eu não concordo, no ponto de vista MINUSMA, concordo com o que o Raul está a dizer, que vai entrar na política de deixar andar. E aí acabamos por estar exatamente com a mesma opinião. A ONU tem realmente tendência para isso. A gente vê o caso da MINURSO no Saara Ocidental, a gente vê o caso da ONU na República Democrática do Congo, que são missões que se arrastam sem existirem soluções. Há resoluções, há vários pareceres que são transmitidos, mas soluções não. Daí, a MINUSMA vai permanecer como uma força de observação, como uma força até de interposição em determinada medida. Agora, quando se fala na resolução dos problemas do Sahel, entre aspas, resolução, porque é uma região de tal forma vasta e complexa, que se apresentar uma solução é uma utopia, quem deveria ter essa missão é a força conjunta do G5 Sahel, porque essa sim é, por um lado, a segurança, por outro, o desenvolvimento. Esta parte do desenvolvimento, a MINUSMA não tem nas suas competências. Portanto, eu não acredito que a MINUSMA vá ter um papel importante no futuro, o seu desaparecimento também não acredito.
Uhum.
Poderá sim vir a ter um papel agora para as eleições. Aí para as eleições, a presença da MINUSMA provavelmente vai se justificar. Se não, vai ter mais uma das missões da ONU do deixar andar, exatamente utilizando a expressão do Raul.
Em termos do impacto que tem tido esta força, qual é de facto o impacto desta força no terreno?
Tem. Nestes últimos programas temos abordado esse tema precisamente e tem tido um impacto negativo, até porque tem criado anticorpos com as populações locais e esses anticorpos vão causar que o jihadista apareça como protetor das populações. Se há um grupo, e há vários, um grupo terrorista que é esmagadoramente composto por uma determinada etnia, e se há um combate, uma ação contra aquele grupo, aquilo que o jihadista vai dizer àquele grupo não é que eles estão a combater o Islão ou estão a combater a nossa causa, etc. Eles estão a combater a vossa etnia. Eles querem acabar convosco. E é aqui que o tal jihadista aparece como protetor destas populações. E, portanto, isto tem criado bastantes anticorpos junto às populações face a estas forças militares, e estas próprias forças militares muitas vezes não se têm coordenado bem porque têm feito deslocações de populações, deslocações de refugiados para zonas onde a tal segurança alimentar que eu falava há bocado ainda é mais precária do que nas zonas onde eles estavam. E, portanto, isto tem sido pior ainda do que o soneto, na expressão portuguesa, em alguma gestão destas questões mais particulares.
Oi,
eu queria acrescentar aqui um aspecto que é muito importante, esse aspecto que volto a abordar. Porque temos que ver uma coisa. A França, quando fez a intervenção no Mali, com a Operação Serval, foi focalizada do norte do país. O que é que acontece no norte do Mali? Obrigou uma deslocação do problema para o centro do país. Outro problema que foi criado e que, por exemplo, a MINUSMA hoje se confronta com isso, é que decidiu utilizar grupos armados nas suas ações militares. Estou a falar, por exemplo, do grupo de autodefesa Tuareg, Gatia, ou Movimento de Salvação da Azawad, o MSA, que reforçou a força deles no próprio Mali. Esta situação também se passa, atenção, no Niger, que grupos armados e milícias foram utilizados para combater os jihadistas, reforçando essas próprias milícias. Mas quando está a reforçar esses grupos, aí está o problema que falou o Raul das rivalidades étnicas, acaba-se indiretamente e colateralmente por estar a reforçar uma comunidade X, uma etnia X. Ou seja, as outras comunidades e as outras etnias sentem-se ameaçadas por esse reforço dos seus rivais. Então organizam-se também militarmente. Isto tem-se assistido neste momento no Mali e no Niger também, e de certa forma no Burkina Faso. Ou seja, há uma dilatação do problema quando a raiz era uma tentativa da sua solução.
Acabando este tema numa nota positiva, qual é então o aspecto positivo desta força?
É o início de uma abertura para o desarmamento de algumas milícias, conseguiu-se mais em termos individuais, um reforço da democratização destes países, um incentivo a essa própria democratização, mas principalmente o aspecto que eu acho positivo, por um lado, da Força G5 Sahel e indiretamente da MINUSMA, digo bem, indiretamente, é que conseguiu pôr estes países a comunicarem uns com os outros e a cooperarem no âmbito da segurança e, de certa forma, também na área humanitária por causa da movimentação das populações e dos refugiados, o que antes não acontecia. Praticamente não existia qualquer comunicação. A rivalidade até chegava ao ponto de incidentes fronteiriços. Portanto, o aspecto positivo é realmente esse, avançar para uma tentativa de pacificação da região, a cooperação entre os países e principalmente, quase que podemos dizer, estas forças, seja o G5 Sahel, seja a MINUSMA, quase que alertaram ao mundo que existia a região de Sahel e os países que a compõem com os problemas que estão inerentes.
Esta última observação que o Rui fez vale por tudo, vale por esse investimento que ali foi feito, porque colocou-se de facto o Sahel na agenda. E isso não deixa de ter a sua importância. Agora, o que eu acho de facto que é mais importante de tudo isto é que a externalidade final de tudo isto é de facto uma maior democratização do processo, ou uma maior democratização destas sociedades, e isto é também consequência de uma maior e de uma melhor, sobretudo, de uma melhor governança. Estas interferências ocidentais e esta presença ocidental também têm que ter o seu lado bom. E o seu lado bom é, de certa forma, tentarmos passar o nosso modelo com as adaptações necessárias a estas realidades e a estas sociedades. Aqui é que pode haver depois uma incompatibilidade no sentido de é a tradição local que tem que se adaptar ao modelo democrático ou é o modelo democrático que tem que se adaptar à tradição e às idiosincrasias locais. Eu penso que o debate neste momento está precisamente aqui. Também já percebemos que há vários modelos de democracia e que há possibilidades de adaptação. Há é que querer fazer isso, mas, portanto, como ponto final, acho que há sempre esta externalidade e este lado positivo, que é caminhar-se no sentido de uma maior democratização destas sociedades e de uma melhor governança. Melhor governança significa menor corrupção, porque é o problema número um nesta região, nestes países.
Obrigada, e assim concluímos este capítulo sobre a força conjunta do Sahel e G5, neste espaço dedicado a questões, assuntos e temas sobre a África Ocidental, uma conversa com Raul Braga Pires e Rui Neumann, com a moderação de Ana Guedes. Até à próxima.